Paraná em Rede está de volta.
Depois de uma explosão que matou uma criança de 11 anos e deixou três adultos gravemente feridos em Curitiba, foi protocolado na Assembleia Legislativa um projeto que estabelece regras para a utilização e aplicação de produtos de impermeabilização de móveis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o produto pode ter causado a explosão no apartamento da família.
Um produto para impermeabilizar sofá pode ter causado um incêndio num apartamento em Curitiba na manhã de sábado. Com a força da explosão, um menino de 11 anos foi arremessado de dentro do apartamento, no sexto andar de um prédio localizado no bairro Água Verde. Ele morreu horas depois no hospital. Outros três adultos que estavam no interior do imóvel ficaram gravemente feridos, com queimaduras pelo corpo, e permanecem internados. Muitos desses produtos de impermeabilização usam solventes inflamáveis que, quando em contato com alguma fonte de calor, funcionam como uma bomba. Nesta segunda-feira, durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa, o deputado subtenente Everton, do PSL, protocolou um projeto de lei que estabelece uma regra de segurança na utilização e aplicação de impermeabilização em sofás, tapetes e cadeiras. Pela proposta, as empresas e profissionais que trabalham com esse serviço ficam proibidas de realizar o trabalho de impermeabilização dentro das casas.
Nós pautarmos isso, quais são os limites seguros, o que, que teve de excesso, o que, que realmente aconteceu, para que a gente coloque dentro do projeto que ele vá para discussão na CCJ, mas que ele venha com o especialista, com o Corpo de Bombeiros e nos explique e coloque parâmetros melhores para que isso seja bem utilizado e que outros acidentes não aconteçam.
O serviço de impermeabilização de móveis requer vários cuidados. Existem dois tipos de produto para realizar o trabalho, com produto solvente inflamável ou à base de água, sem risco de pegar fogo, no entanto, é um pouco mais caro. De acordo com a capitã do Corpo de Bombeiros do Paraná, Rafaela de Otaleve, se o consumidor optar pelo produto inflamável, a impermeabilização deverá ser realizada em um ambiente aberto, fora da residência, por uma empresa credenciada.
Quando você escolhe uma empresa licenciada e também sabe o produto que ela trabalha, se ele é à base de água, se ele é à base de solventes, que tenham produtos químicos, cada um deles tem especificações de segurança que você deve seguir à risca. O Corpo de Bombeiros orienta que o melhor é se você puder levar o que você vai impermeabilizar até a empresa ou sempre realizar fora de casa, em ambiente bem arejado, como a parte externa, é adequado. Mas caso você não tenha condições, tem as medidas de segurança que você pode tomar para fazer no interior da residência. Entre elas é que esses produtos eles não podem de maneira alguma ser realizados em ambientes fechados, então tem que ter circulação o tempo inteiro de ar. E outra dica importante é para você não permanecer na residência quando está feita a impermeabilização e não produzir nenhuma fonte de calor, que seria qual? Nem cozinhar, nem acender lâmpadas, muito menos fumar naquele local onde está sendo feito o trabalho.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, garantiu celeridade na aprovação do projeto de lei que estabelece níveis seguros do uso de impermeabilizantes no Paraná.
Então, nós precisamos ter cautela e dar a legalidade para que os bombeiros possam cobrar também dos outros imóveis, né, em relação a possíveis utilização de produtos dessa natureza que possam gerar explosão dentro das residências. Então, eu vou apressar essa matéria para, no mínimo, no início de agosto, estar com ela já votada e, quem sabe, ali até meados da metade do mês de agosto, o governador poder sancionar, até para dar segurança aos bombeiros.
O resultado da perícia feita pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e que vai apontar a real causa do incêndio no apartamento da família em Curitiba deve sair nos próximos 30 dias. De Curitiba, repórter David Lira.
Julho começa com a vigência da bandeira tarifária amarela utilizada como referência nas contas de luz. O anúncio foi feito pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e representa um custo a mais na conta de energia. Com a medida, as cobranças terão um acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. O adicional retorna às contas após a ANEEL ter definido bandeira verde em junho. situação em que não é cobrado este acréscimo. Mas no comunicado agora, a ANEEL justificou que o mês de julho é típico de seca nas principais bacias hidrográficas do país. Na coluna Cuide-se hoje, o médico Luiz Nicolodi fala da saúde do coração, mas não é apenas física, não. Ele fala das emoções que podem contribuir para as situações de emergência.
Cuide-se!
Hoje vim falar para vocês sobre algo que é fundamental para a saúde, é a saúde do coração. Por que falar sobre saúde do coração? Porque a principal causa de morte, né, no Brasil e no mundo são as mortes provenientes do infarto, do miocárdio e dos acidentes cerebrais, né, acidentes vasculares e encefálicos. Então, isso é a principal causa de morte e a gente então pode pensar como prevenir esse desfecho, essas mortes por infarto e AVC. Então, uma das formas que, enfim, a medicina percebeu ao longo de muitas décadas estudando esses assuntos é que a atividade física com regularidade, aquela aeróbica que faz o coração ficar um pouco acelerado, né, estressado diante da atividade física, se a gente faz essas atividades 3 ou mais vezes durante uma semana e de uma forma contínua, nós vamos proteger imensamente o nosso corpo de infarto e AVC, porque nós vamos ter uma reserva cardíaca muito maior. Nosso corpo, nossas artérias vão resistir muito mais quando elas estiverem sob o estresse, quando elas não estiverem com tanta circulação. Então é muito importante na prevenção cardíaca a gente poder estar fazendo atividade contínua e aeróbica. Então esse é um dos pontos. Outro ponto que a medicina já estudou e sabe isso bem, né, é que uma alimentação balanceada, que não tenha tanta gordura saturada, gordura trans, gordura hidrogenada, é fundamental para que a gente não tenha doença cardiovascular. Todas essas gorduras que eu citei, que existem nos produtos industrializados, nas margarinas, nos alimentos congelados de micro-ondas, nos embutidos, enlatados, na gordura animal, nas carnes em geral, essa gordura não faz bem para o nosso corpo e ela aumenta o risco de a gente poder ter uma doença aterosclerótica, que é aquela doença em que bloqueia o fluxo sanguíneo das artérias no corpo, podendo gerar então aquele quadro de angina e de infarto. Então é importante ajustar a alimentação. Recentemente também a medicina descobriu que o açúcar, né, os alimentos que têm açúcar branco, o abuso no uso de carboidratos refinados da alimentação convencional, que é enlatada, que é embutida, que é de pacote, ela também prejudica a saúde do coração. Então, diabetes é uma doença que prejudica imensamente, aumenta muito mais o risco de a gente ter infarto e AVC. Então, é importante prevenir o açúcar branco, não usar açúcar mascavo, açúcar demerara, é muito melhor para que a gente não tenha diabetes e não aumente o risco de a gente ter problemas cardíacos. Então, alimentação saudável, atividade física e um aspecto fundamental é a saúde emocional. Existem vários estudos que associam os quadros de estresse, de ansiedade, de depressão com um aumento incrível, né, nos desfechos desfavoráveis para o coração. Então, essas doenças do coração também estão associadas quando a gente está muito deprimido, quando a gente é muito ansioso, estressado continuamente, nós temos muito mais chance de ter essas doenças crônicas. Toda doença crônica tem mais inflamação e o estresse provoca inflamação no nosso corpo. Então, é importante a gente buscar recursos que nos relaxem, que manejem nossa ansiedade. A gente pode procurar um hobby, uma atividade nova, algo novo para fazer, ressignificar as coisas que a gente faz, as relações, né, para que a gente tenha um nível de estresse mais baixo e possa prevenir as doenças cardíacas. Então essas foram algumas dicas para você ter mais saúde do coração. Faça seu exercício, tenha sua boa alimentação, maneje as suas emoções e as suas relações sociais. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
E Brasil e Argentina decidem a primeira semifinal da Copa América, hoje no Mineirão, às 21h30.
Sem dúvida, é um dos maiores clássicos entre seleções. Mas será que é o maior do mundo? E quem leva a melhor, hein? Gabriel Jesus responde.
O Brasil, óbvio, que se tratando do momento, se tratando de jogar em casa tem mais pressão para ganhar sim do que a Argentina. Mas se trata de clássico, Argentina também, pela rivalidade, pelo histórico também, de sempre ter disputas decisivas. Então acredito que sim, para mim é o maior clássico entre seleções.
Artilheiro da seleção desde que Tite assumiu o comando técnico com 16 gols, Gabriel Jesus ainda não marcou contra a Argentina. Ele vai ser titular novamente na equipe, que não deve ter muitas alterações. Tite tem uma grande dúvida na lateral esquerda apenas, já que Felipe Luiz voltou a treinar com bola, mas ainda não está confirmado. Com isso, Alexandre deve ocupar a posição. Tite só vai confirmar a escalação após o treino desta segunda-feira. Entretanto, o Brasil provavelmente entra em campo com Alisson no gol, Daniel Alves na direita, a zaga com o Marquinhos e Thiago Silva e Alexandre na esquerda. Meio de campo com Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, no ataque Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton. Com uma defesa que ainda não sofreu gols, a seleção vem recebendo críticas por não conseguir criar chances e marcar contra quem fica recuado. Gabriel Jesus abriu o jogo sobre a dificuldade.
Muitas seleções, muitos times se preocupam mais de defender do que atacar, então isso complica um pouco. Você pegar seleções ou times que fica com os 10 atrás da linha, às vezes 10 marcando dentro da área, é difícil, é complicado entrar. Nosso time, quando consegue fazer o primeiro gol, logo começa a sair mais oportunidades, enfim, sai o segundo, o terceiro. Porém, quando as outras equipes se fecham muito, a gente martela e não consegue até um determinado momento, isso complica, a ansiedade vem, você já não faz as coisas pensando direito, você já não faz, às vezes, o movimento certo, você não faz as escolhas certas, então isso complica.
O Brasil treina nesta segunda-feira à tarde na cidade do Galo e logo depois o técnico Tite concede entrevista coletiva no Mineirão. Na terça, às 9h30 da noite, semifinal contra a Argentina. Em 5 jogos disputados no Mineirão, o Brasil nunca perdeu para o Alviceleste. Foram 4 vitórias e 1 empate. Nas últimas 5 partidas entre as seleções em qualquer lugar do mundo, o Brasil venceu 3, empatou 1 e só perdeu outra. O retrospecto é positivo, mas tem que fazer valer a superioridade quando a bola rolar. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Expectativa, então, de resultado positivo, torcendo pelo Brasil, naturalmente, aqui pela Copa América. Eu encerro aqui o Paraná em Rede, mas espero você amanhã, neste mesmo horário, por aqui. Um ótimo dia. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.